Muito boa tarde a todos e a todas, tantos quantos estão aqui na sala, quanto nos acompanham via web. Vamos recomeçar estes nossos trabalhos, agora com a reunião ordinária, com o que está estabelecido como ordem do dia. Se alguém... Faz favor, Sr. Deputado.
Era para... Digamos, se houvesse uma maneira de nós efetuarmos uma antecipação da... discussão das iniciativas legislativas IA Nacional de Sustentabilidade.
A senhora deputada solicita que o ponto da especialidade no ponto 4, melhor dizendo, o tema da especialidade no ponto 4 seja antecipado. Certo? Que é o que fala no recomendo ao Governo que estabeleça tal tal da parte do... Tem três projetos de resolução para verter num texto único. E foi essa a proposta apresentada pelos serviços e pretende que esse tema seja tratado por antecipação em relação a outros, certo? Muito bem. E a intenção é que fosse tratado já a seguir, no início do ponto, antes do ponto 2, logo após a aprovação da ata. É essa a sua intenção? Muito bem. Coloco a questão ao plenário. Se alguém tem alguma reserva a levantar ou alguma questão queira levantar. Não há nenhuma observação a fazer, então podemos fazer essa alteração e, sendo assim, após a aprovação da ata número 51 e 52, entraremos logo neste ponto da especialidade, que é constante do ponto 4, projetos de resolução. Certo? Muito bem. Mais alguma observação que alguém queira fazer? Não há, então, no restante, seguimos aquilo que está determinado para a ordem do dia. Passo então a falar na aprovação da ata número 51 e 52. Alguém tem alguma observação a fazer em cada uma destas atas? Tem? Faça o favor, Sra. Deputada.
Exatamente. Então, na ata número 51, é isto? É isto, sim, senhora. As minhas intervenções, ou a minha intervenção, não está no... corpo, ata, está num PDF a anexar a ata. E eu desejava verificar se isto é hábito, não é? E se... Não há maneira de se meter isto no corpo. Ata.
Está a falar mais propriamente, por exemplo, de um ponto na página 4, quando diz respeito, teve lugar a discussão do projeto de resolução da Sra. Deputada não inscrita Joacine Catamoreira, por uma avaliação ambiental. É habitual assim acontecer, porque, na verdade, o anexo faz parte integral da ata. Ou seja, se reparar no que vem a seguir, tanto referente ao PAN quanto referente ao Bloco de Esquerda, o projeto de resolução 527 e o projeto de resolução 791, diz exatamente o mesmo. Conforme a informação anexa a esta ata, que dela faz parte integrante. E os anexos fazem parte da ata, precisamente. Certo? Portanto, é habitual isso acontecer. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tinha também um breve comentário à ata 51, que vai um bocadinho na linha do que disse a Sra. Deputada Joaquim Catar Moreira. Era só para perceber, na parte da apresentação dos relatórios da Lei de Bases do Clima, há, e este comentário não é sobre uma situação que seja relevante, ou seja, não inviabiliza em nada o voto favorável do PSD e a aprovação da ata, mas era só também para tentarmos uniformizar isso. Há a especificação de comentários efetuados pelo Sr. Deputado Miguel Costa Matos, comentários que foram eles muito oportunos, têm a ver até com a consulta dos órgãos das regiões autónomas, e depois não há, eu também fiz alguns comentários, não os quis colocar, e mencionei-o, não o quis colocar no corpo do relatório, mas quis fazê-los em sede de reunião de comissão, precisamente para abrir espaço para a reunião, para o processo de especialidade que depois íamos ter e que, a meu ver, era importante que fosse bastante profundo. E há alguns comentários que fiz, nomeadamente também aos relatórios que eu próprio produzi dos diferentes projetos de lei que me calharam a mim produzir relatório, que depois também não estão nessa ata. Não é relevante, porque está com certeza na gravação que faz parte da ata, como explicou, mas convinha era uniformizar. A partir do momento em que colocamos um tipo de comentários que foi feito por um dos relatores, então deveríamos colocar também os dos restantes, sem prejuízo de eu entender que aqueles que foram produzidos pelo Sr. Deputado Miguel Costa Matos tinham toda a pertinência e toda a razão de ser de estarem incluídos na ata. Muito obrigado.
Muito bem, fica registado essa observação, obviamente, e tentaremos ver como a melhor forma de fazer aqui qual possível alteração, ou então tomarem atenção.
A questão era mesmo para que isto fosse pedido ao pai.
Pois.
Portanto, só para guardar para a comissão, aprovado este pedido de consulta.
Eu percebo, como disse, não é algo que faça com que o grupo parlamentar do PSD não aprove a ata como ela está. Tudo muito bem. Mas era importante era estabelecer um critério, porque eu percebo que, dada a pertinência do comentário do Sr. Deputado Miguel Costa Matos, que isso aí esteja, mas algumas dos considerantes que eu próprio fiz, julgo que também eram pertinentes estar na ata da mesma forma.
Muito bem. A justificação que está a ser dada aqui, pelos serviços, nomeadamente neste caso concreto pela doutora Isabel, é que, neste caso, era importante fazer referência porque faltava a consulta aos órgãos das regiões autónomas, ou seja, e por isso daí o realce dessa informação. Daí o realce dessa informação, que por decisão da Comissão era importante fazer essa consulta aos órgãos próprios das regiões autónomas. Foi esse o sentido de digamos, da referência específica. Faz favor. Dizia-nos, só achou qual é a página para nos situarmos melhor. Muito obrigado pelas considerações e observações. Penso que, sendo assim, estamos em condições de fazer pôr à votação. Ata número 51. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ata número 52. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovada por unanimidade. Passamos então, conforme decisão de há pouco, a falar de imediato sobre, a colocar aqui na ordem do dia, por antecipação, uma parte do ponto 4, projetos de resolução, referente ao ponto que diz especialidade, que diz respeito a três projetos de resolução, um apresentado pelo Chega, outro apresentado pela Sra. Deputada Joacine Catano Moreira e outro apresentado pelo CDS-PP, que versam todos a mesma matéria, que é estabelecer o dia 25 de setembro como Dia Nacional da Sustentabilidade e que proposta dos serviços é feita uma referência numa frase que cinge as três propostas que aqui estão e estes três projetos que aqui estão em discussão. O Sr. Deputado Joacine Catano Moreira queria fazer intervenção, faça o favor.
Bem, iniciar por desabafar, não é? Isto porque eu nunca me imaginei numa iniciativa legislativa conjuntamente com o deputado André Ventura, partido Chega. Estou bastante incomodada com isto, quando efetuamos a nossa iniciativa legislativa para a instituição de Dias da Sustentabilidade, não sabíamos que havia já uma metida lá, e agora pronto, é assim daquelas ironias e por ali fora. Portanto, não tenho assim mais nada a aumentar a isto. Acho ótima a ideia de uma de uma união das várias iniciativas, função das várias iniciativas em duas linhas, não é? Portanto, acho que é mais ou menos isto, mas obviamente reforçar a importância de um Dia Nacional de Sustentabilidade numa época de alterações climáticas, pandemia internacional e por aí fora. Portanto, isto é uma iniciativa legislativa ótima, mas não estou necessariamente acompanhada pelos partidos que eu desejaria, mas é uma iniciativa legislativa útil e absolutamente necessária.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para além do desabafo que já fez, portanto, não está discordante com a frase que, no fundo, sintetiza os projetos. Muito bem. Como não há, pelo menos que eu saiba, mesmo via web, não está ninguém da parte do Sr. Deputado do Partido Chega, nem ninguém do CDS-PP. Nem ninguém do CDS-PP, portanto, manifestação. Diz que estava de acordo, não há qualquer manifestação de objeção, daí que neste caso, então sendo assim, que significa que estão de acordo com a frase que foi, sintetiza o espírito dos três projetos apresentados. E por isso vamos enviar para o plenário, para seguir os trâmites que estão estabelecidos. Muito bem. Retomando então, sendo assim, retomando a ordem do dia, temos petições no ponto 2. Das petições, há uma petição, a petição 166, contra a barragem Vale das Botas, no Rio Alva, com 4.706 assinaturas. Creio que é esta distribuição, cabe ao Partido Socialista. Deputada Raquel Ferreira, muito bem. Temos também, ainda neste ponto, referente ao mesmo tema, à mesma matéria, petições, o relatório da petição Preservar a Serra de Carnaxide, com 5.031 assinaturas, elaborado por seu deputado Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda, a quem passa a palavra para fazer a apresentação. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhores e senhoras deputadas, vou tentar apresentar muito brevemente esta petição. A petição tem 5.031 peticionários e deu entrada na Assembleia da República a 15 de setembro de 2020. No dia 2 de dezembro, eu próprio fui nomeado relator e, na sequência disso, e atendendo aos trâmites normais da petição, foram ouvidos os peticionários no dia 10 de dezembro. O objeto da petição é muito simples, o título é Preservar a Serra de Carnaxide e o objeto é que a Serra de Carnaxide passe a ter uma classificação de proteção, porque consideram os peticionários que têm um conjunto de valores naturais, de valores de proteção ecológica, mesmo de valores de proteção da vida normal da humanidade, que devem ser preservados e protegidos de riscos de um tipo de urbanismo que coloque em causa esses valores. Sobre a petição, a audição da petição que se realizou no dia 10 de dezembro, estiveram pela parte dos senhores e senhoras peticionárias, a senhora Ana Estela Barbosa e os senhores Filipe Duarte Santos, Daniel Martins e Jorge Marques. E, como está aqui no relatório, está um resumo do que disseram estes peticionários e também o que disseram os deputados, no caso eu próprio, mas também Alexandra Tavares de Moura, do PS, Filipe Roseta, do PSD, Mariana Silva, do PEV, para além de outros e outras senhoras deputadas que estiveram presentes. Mariana, desculpa, mas estava inscrito. Foi erro meu. Posto isto, passando às conclusões, dizer que o objeto da petição é claro e está bem especificado, encontrando-se devidamente identificados os peticionários e, portanto, estão preenchidos os demais requisitos formais e de transmissão definidos no artigo 9º da Lei de Exercício do Direito de Petição. Ainda que, atendendo ao número de subscritores e à data de entrada das assinaturas, a petição será apreciada em plenário e que deve ser dado conhecimento desta petição aos grupos parlamentares e ao Governo, para, caso assim o entendam, tenham iniciativas legislativas nesta área. E ainda que este relatório deve ser enviado aos senhores peticionários, julgo que para a apresentação deste relatório, que é um pouco mais de burocracia, que a parte relevante é a audição dos seus peticionários, julgo que está concluída.
Obrigado, Sr. Deputado. Algum grupo parlamentar quer fazer alguma observação em relação a este relatório? Não sendo o caso, passamos à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos para o ponto 3, sobre iniciativas legislativas. Temos um conjunto de iniciativas legislativas que baixaram, portanto, à Comissão, na discussão na especialidade, todas referentes à mesma matéria, lei de bases do clima e referente ao clima, com nomes diferentes, consoante os casos de cada um dos grupos parlamentares, mas a matéria é a mesma. Dada, por um lado, a complexidade do tema e, por outro lado, a quantidade de projetos que está em causa, parece-me de todo importante e proponho a este plenário da Comissão que seja criado um grupo de trabalho para realizar aquilo que for necessário fazer-se no âmbito das audições, do que for necessário fazer. Portanto, que seja liderado por um grupo de trabalho. Neste caso, se assim concordarem, a formação do grupo de trabalho, ele terá coordenação pela ordem que está descrita e por aquilo que temos seguido, pela sequência, terá a coordenação do PSD e é uma questão de formar e pôr em funcionamento quanto antes, até porque o tema é premente e convém que seja discutido e debatido com essa mesma premência. Portanto, a minha proposta é que, para a abordagem a todas estas situações e feito trabalho referente à especialidade de cada uma destes projetos seja feito através de um grupo de trabalho e composto por cada um dos membros dos grupos parlamentares, coordenado, neste caso concreto, pelo PSD, que é a quem compete na sequência do que está estabelecido. É esta a proposta que tenho para lhes fazer. Passo-lhes a palavra para dizerem se concordam ou não, e se assim for, é uma questão de começarmos a ver depois os nomes a constituir o grupo de trabalho. Façam o favor de se pronunciarem sobre esta proposta decente.
Sr. Presidente, muito obrigado. Nada a opor, pelo contrário, concordamos com a criação de um grupo de trabalho e, portanto, é só isto que tenho a referir, saudando a sugestão, que acho que é muito oportuna.
Muito obrigado. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, no mesmo sentido, para dar nota da nossa total concordância, quer com a instituição do grupo de trabalho, quer com a pertinência e urgência de agarrarmos agora na especialidade neste assunto, e, portanto, dizer-lhe que concordamos inteiramente consigo e agradecemos até a sua iniciativa, que vai ao encontro daquilo que, aliás, tínhamos todos um pouco conversado a quando da discussão dos projetos que foram agora a plenário. Dar nota que o grupo do parlamentar do PSD oportunamente indicará as pessoas para esse grupo, para a presidência e para o grupo de trabalho, sendo certo que há aqui um aspecto que ainda pretendemos aferir junto à direção do grupo parlamentar e por isso é que não o fazemos no imediato.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nelson Prado, faça o favor.
Sr. Presidente, concordamos com o grupo de trabalho, também indicaremos os nossos membros, que será uma tarefa fácil, mas queridos, desde já também, podemos já aprovar aqui na Comissão, até porque poupamos já umas semanas, porque o que acontecerá na primeira reunião do grupo de trabalho é que as pessoas, cada grupo parlamentar, mande os pedidos da audiência, quem queremos ouvir. Portanto, se calhar podemos já definir que na primeira reunião do grupo de trabalho já levamos esse trabalho feito, ou seja, já apresentamos com avanço as entidades a ouvir para a primeira reunião do grupo de trabalho poder ser já a deliberar quem é que é ouvido neste âmbito do grupo de trabalho, porque acho que é óbvio que vamos ter que ouvir pessoas, instituições. Pronto.
Muito bem, fica registada essa observação. E daremos conta, naturalmente, aos diferentes grupos parlamentares. Sr. Deputado Mariana Silva, faça o favor.
Boa tarde a todos. Obrigada, Sr. Presidente. É só para dizer que concordo realmente com o grupo de trabalho, é mais um, mas lá terá que ser, e que o nome indicado serei eu, como também lá terá que ser, e que concordo com a proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda de trazermos uma lista de entidades a ouvir. Obrigada.
Muito bem, muito obrigado. Sr. Deputado das Vacino, faça o favor.
Isso, exatamente, também para dizer que é uma iniciativa a lutar e que eu antecipo-me e ao point como em quanto a ele lento.
Muito bem, fica já registado, com certeza. De quem nos acompanha via web, pergunto aos grupos parlamentares, nomeadamente o grupo parlamentar do PCP, Sr. Deputado Alma Ribeira, faça o favor. Muito gosto em ouvi-la, ainda não estou a ver. Nem ouvir para já.
E agora?
Agora sim.
Agora ouvem, mas não me veem.
Precisamente.
Agora talvez me deixem.
Agora as duas coisas. Agora ambas as coisas. Vemos e ouvimos.
Obrigada,
faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Bom, no mesmo sentido, eu estava a comunicar pelo chat aqui do vídeo, estamos de acordo. Indico o meu nome para o grupo de trabalho e sugeria também, tal como o Sr. Deputado Nelson Peralta sugeriu, que possamos adiantar trabalho, independentemente de todos os, depois de todo o processo de formação deste grupo de trabalho e até eventualmente requerer documentação, alguns elementos mais técnicos de apoio e, portanto, podermos já ir preparando esse trabalho para conseguir agilizar, tendo em conta a urgência da matéria em causa. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se está alguém em linha, representante do PAN, do Grupo Parlamentar do PAN, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, ou a senhora deputada não inscrita, Cristina Rodrigues. Creio que em nenhum dos casos estão presentes. Por isso, feita esta auscultação, tenho a dizer que, na verdade, portanto, foi unânime este acordo, por assim dizer, de se formar o grupo de trabalho e também a sugestão apresentada pelo Sr. Deputado Nelson Peralta, ou seja, se calhar era razoável até sexta-feira os grupos parlamentares apresentarem os nomes de quem ia compor este grupo de trabalho e depois, por sequência de tudo isso, se fosse possível, enviavam, ou nesse sentido, formado o grupo de trabalho, enviariam logo as entidades que achavam por bem ser ouvidas, para que na primeira reunião do grupo de trabalho seja logo objeto de discussão todas essas propostas a apresentar pelos diferentes grupos parlamentares. De acordo? O período que está estabelecido é de 60 dias, portanto, baixou por 60 dias, e daí, por um lado, também por esse tempo, mas fundamentalmente pela importância do tema, a premência que há em ser discutido e debatido quanto antes. Portanto, concordam, até sexta-feira enviariam os nomes, 15 de janeiro, precisamente, sexta-feira dia 15, enviariam os seus deputados ou as suas deputadas a fazer parte do grupo de trabalho e colocavam como sugestão as entidades que entendem por bem serem ouvidas no âmbito desse grupo de trabalho, e sendo que assim a primeira reunião, coordenada por quem for apontado, portanto, indicado pelo grupo parlamentar do PSD, terá logo esse tema como objeto de trabalho. Certo? Muito bem. Dando continuidade, vamos para o ponto 4, dar informação que baixaram 4 projetos de resolução, um apresentado pelo PAN, pelo Bloco de Esquerda, pelo PEB e pela senhora deputada não inscrita, Cristina Rodrigues. O que gostaríamos de saber no imediato por cada um dos proponentes ou dos grupos parlamentares proponentes é em que sede pretendem que seja discutido e debatido este projeto de resolução, aqui em sede de comissão ou em sede de plenário. Pergunto do PAN, alguém em linha? Não creio. Faça favor.
Peço desculpa, mesmo antes de fazer essa pergunta aos autores dos projetos, eu tinha aqui só duas questões a colocar relativamente a dois deles. Vale a pena fazer esta reflexão, julgo eu, antes mesmo dos grupos parlamentares dizerem onde é que o querem.
Faça o favor.
Portanto, relativamente ao... Primeiro, há aqui o projeto 820, do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a recuperação da biodiversidade do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e a transição ecológica da agricultura do perímetro de rega do Mira, que... Muito bem, o Bloco de Esquerda deu entrada para esta comissão. No entanto, há...
Deixe só terminar.
Eu não perguntei, mas sim. Não, a minha questão é, entrou uma petição na Comissão de Agricultura e Mar, precisamente sobre esta matéria, e está a correr lá. A minha questão é se não faria sentido que, em vez de estarmos a ter este tema aqui, concretamente, se não valeria a pena estar onde está exatamente essa comissão, essa petição. Sou pena de andar a correr lá o mesmo processo que aqui. Tivemos essa discussão também na última reunião de comissão e a nosso ver, no entender do grupo parlamentar do PSD, isso faz sentido, faz sentido. A mesma coisa, não é bem a mesma coisa, mas acontece algo semelhante. Mas não é neste ponto, não é na conexão, mas já agora aproveito, quando fala aqui da conexão do 825 da senhora deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, sobre a carreira dos vigilantes da natureza, nós está aqui assinalada a conexão, sendo que a competente é a 13ª Comissão. Sendo que nós temos aqui, já na nossa comissão, 3 projetos sobre a mesma matéria, um do PEV, um do PCP e um do Bloco, precisamente,
sobre a mesma matéria. E, portanto, há aqui também não faz sentido. Nesse caso, ou se faz o contrário, e este 825 da Sra. Deputada Cristina Rodrigues sobre os vigilantes da natureza deveria ser avocado, digamos assim, para a nossa comissão, ou então, dado que de facto eles têm todos como tema único a revisão da carreira de vigilante, o levantamento das necessidades e a abertura de concursos para preencher essas necessidades, então que estejam todos na 13ª. Não faz sentido estarem três aqui e um lá sobre um tema que é exatamente o mesmo. Na questão do Bloco era no mesmo sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Da parte do Bloco, tenho aqui que responder de imediato, com certeza.
Muito rapidamente, eu ia dizer exatamente as duas coisas que o Sr. Deputado Bruno Coimbra já disse. Da parte do projeto do Bloco Esquerda, ele veio para esta comissão e nós pedimos aos serviços que orientam estes de apoio ao plenário para que este projeto vá para a Comissão de Agricultura, não por causa do tema, porque o tema poderia ser debatido aqui, mas porque a petição está do lado da Agricultura, os peticionários foram ouvidos na Comissão de Agricultura, portanto faz sentido que seja discutido aí. Pronto, da nossa parte já fizemos esse pedido. Da parte do projeto da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, também, já foi dito, íamos dizer que devia estar nesta comissão porque os outros projetos do mesmo tema estão aqui.
Portanto, uma parte está respondida, a outra não. Em relação à outra, respondeu ao momento, que é, com certeza, iremos entrar em contacto com a Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues, proponente deste projeto, para dar conhecimento desta questão e ver até que ponto é que ela estará disponível para, portanto, fazer o pedido para transposição, por assim dizer, do projeto de resolução para a competência da nossa comissão, neste caso concreto, fazendo à 13ª, que é onde está atribuída a competência deste mesmo projeto. Portanto, daremos conta disso e falaremos, com certeza, com a Sra. Deputada nesse sentido. Certo? Fiz-me esclarecer? Muito bem. Então, sendo assim, voltamos ao início. Projeto de resolução 833 do PAN. Não temos ninguém que faça a sua apresentação. Não, apresentação, claro. E depois, do Bloco de Esquerda, já foi dito o que tinha de ser dito em relação àquilo que é necessário. Da parte do PEB, pretende dizer alguma coisa, Sr. Deputado, sobre este deputado, sobre este projeto? Sim. Não, não. Pretende que seja discutido. Pretende... Portanto, claro, em plenário. É o caso. Comissão. Não estão para plenário, não.
Agora, acaba por ser o que era tomar essa decisão, não?
Está a ver a responsabilidade?
Se não, acaba por ser
815. Claro, ainda não estava em vigor. Precisamente. Precisamente, está a lembrar muito bem. Não estava, não.
Assim torna-se mais complicado, não é? Mas eu acho que é do Bloco, do PCP? Sim, sim, já percebi. Sim, sim, eu já percebi. Sim, mas eu acho que, não sei qual é a vossa opinião, vocês, para mim também não há aqui grande diferença entre ser na comissão e ser no plenário, relativamente a este. Pois, exatamente. Por isso, sim, eu prefiro aqui na comissão, sim.
Muito bem. Então ficam os três para a comissão, sendo assim. Do PAN, teremos que saber se depois... O projeto... Quer saber o número? Do projeto? Ah. Do projeto do PAN, teremos que questionar o grupo parlamentar para nos dizer exatamente se pretende que seja discutido em sede de comissão ou de plenário. Ou em plenário, melhor dizendo. Muito bem. O mesmo acontece em relação...
Senhor Presidente.
À deputada não inscrita, Cristina Rodrigues. Também não está e, por isso, iremos colocar a questão da mesma forma. Faz favor. Faz favor, até que está a ser muito assertivo, convém.
Só para agilizar a coisa. Portanto, os serviços da Comissão vão questionar os grupos parlamentares e os deputados que não estão presentes na reunião e informam todos os outros por e-mail, que é para não voltar à sim, ordem sim. de trabalho, certo?
Muito bem.
Ok.
Muito bem. Conexão já está visto, portanto, também a mesma coisa aqui na conexão com a senhora deputada não escrita, Cristina Rodrigues, faremos o mesmo. Vamos então para projetos para discussão. Projeto 794, da parte do grupo parlamentar do PCP. Creio que seja a senhora deputada Alma Ribeiro, não tenho nenhuma informação em contrário. Se assim é, faça o favor, senhora deputada.
Assim. Obrigada. Obrigada, senhor Presidente. Deduzo que me estejam a ouvir bem.
Estamos sim.
Pronto, ótimo. Bom, como também já tive aqui a oportunidade de colocar, o PCP apresentou este projeto de resolução de uma avaliação ambiental e de grandes condicionantes para a pesquisa, prospeção e exploração de depósitos minerais, porque sabemos que, por um lado, esta tem sido uma das grandes opções do plano no governo e, pronto, tem havido o entendimento de exploração de um cluster nesta matéria e, por outro lado, com o Orçamento de Estado foi também aprovada uma avaliação ambiental e, portanto, nós procuramos aqui consubstanciar um bocadinho elementos que nos parecem essenciais em torno desta questão. Como é sabido, no nosso entendimento, uma das questões essenciais para o nosso país é a questão da produção nacional e, portanto, achamos que o nosso povo tem direito a conhecer os recursos que tem, e a verdade é que a exploração de depósitos minerais é uma atividade, uma das atividades produtivas, tanto no nosso país como noutros, com grande potencial, tendo em conta a economia da descarbonização, mas que esta atividade económica tem que se desenvolver respeitando o bem-estar das populações e assegurando valores ambientais. Até porque no nosso país existem muitos anticorpos criados relativamente a esse tipo de explorações, exatamente por outras explorações, por exemplo, do Pnedono, que geraram passivos ambientais que hoje as populações conhecem e que, portanto, geram aqui um sentimento de desconfiança relativamente a estes projetos e que, a nosso ver, é mais do que justificado e, portanto, merece que haja um acompanhamento do ponto de vista legislativo de forma a prever e prevenir estas situações. Portanto, havendo neste momento intenções e decisões no sentido de atribuir direitos de prospeção e pesquisa, a nosso ver, em contrassenso com aquele que seria o interesse público, uma vez que supostamente está para sair, pelo menos há 6 meses estava para sair legislação, para ser publicada, legislação que protege mais os interesses nacionais, no entanto, sabemos que esses já foram atribuídos direitos e, portanto, é preciso assegurar medidas do ponto de vista ambiental e social capazes de assegurar mais sustentabilidade nestes projetos. E, portanto, aquilo que nós colocamos é que, no fundo, exista, a priori, um conjunto de condicionantes para que tanto quem se propõe a fazer projetos, tanto como o próprio Estado, saiba que condicionam essa possibilidade. Essas grandes condicionantes, é o nome que inserimos aqui no projeto de resolução, portanto, permitem que haja depois, a nível de cartografia regional, a identificação dessas limitações e, portanto, que haja logo a salvaguarda de um conjunto de interesses, que pode ser pode ter a ver com recursos hídricos ou com o património florestal ou com o património agrícola, portanto isto depois variará muito para a realidade existente. E prevemos também ainda um elemento que não nos parece de menos importância, que é a questão de uma avaliação psicossocial, ou seja, que permite também compreender e sanar conflitos que possam existir e de alguma forma identificar potencialidades, mas também resistências e assegurar uma efetiva participação das populações na discussão destes projetos. Portanto, entendemos que aquilo que aqui propomos, que no fundo é uma espécie de estudo prévio do nosso país e da estratégia de uma forma globalmente considerada, com restrições à partida aos nossos grandes valores, aqueles que queremos proteger, seria uma mais-valia e iria no sentido daquilo que foram até propostas já aprovadas no Orçamento de Estado. E disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora às considerações a apresentar. Quem quiser, obviamente, pelos diferentes grupos parlamentares, tem a indicação que está inscrito pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Filipe Pacheco, a quem passo a palavra. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu gostaria de relevar os dois projetos que aqui hoje discutimos, do PCP e do PAN, que são de uma enorme importância. E eu começo até por concordar e até destacar a parte inicial do projeto de resolução do PCP, quando diz, e passo a citar, a valorização da produção nacional é fundamental para o progresso do país, para a melhoria das condições de vida da população, para a defesa da soberania e independência nacionais. A exploração de depósitos minerais é uma das atividades que pode contribuir para o desenvolvimento económico e que pode e deve servir como motor de desenvolvimento e progresso. Continuo a citar, contudo é necessário que as atividades económicas se desenvolvam, respeitando e assegurando o bem-estar das populações e salvaguardando os valores ambientais. Portanto, o Partido Socialista está totalmente em sintonia com estes considerandos e é por isso mesmo que entendemos que estes projetos do PCP e do PAN, além de extemporâneos, não fazem muito sentido. Não só porque são redundantes, mas porque vêm confundir conceitos e até a desvirtuar alguns instrumentos importantes que têm uma utilização própria e determinada, se não vejamos. Portanto, o PAN e o PCP, à semelhança daquilo que até a deputada Joacine Catar Moreira apresentou portanto, num projeto de resolução discutido na semana passada, vem pedir uma avaliação ambiental estratégica para a exploração mineira, pressupondo aqui esta que se aplicaria aos projetos de exploração de lítio. Mas, em primeiro lugar, só faz sentido fazer uma avaliação ambiental estratégica se esta for prévia à atribuição de direitos e prévia ao lançamento de qualquer concurso. Se, porventura, nós estivéssemos a falar sobre direitos já atribuídos, eu acho que é evidente que haveria uma impossibilidade prática de fazer qualquer avaliação ambiental estratégica. Mas vamos assumir que estamos apenas a falar de novos direitos. O próprio PCP refere no seu projeto de resolução que, no âmbito da discussão em especialidade do Orçamento de Estado de 2021, já foi aprovada a avaliação ambiental estratégica no âmbito do concurso para a prospeção, pesquisa e exploração de lítio e minerais associados. Ou seja, a realização de uma avaliação ambiental estratégica já está prevista numa lei que até é a Lei do Orçamento de Estado. Mas, em cima disto, o PCP esqueceu-se até de dizer que mesmo essa lei já era redundante. Porque o Governo, pelo próprio Secretário de Estado da Energia, que é quem tutela a área, já tinha dado, a 2 de novembro, um despacho para que essa mesma avaliação ambiental estratégica acontecesse e ela até já está em curso. Ou seja, eu vou sublinhar aquilo que já todos sabem e que já foi amplamente noticiado. A avaliação ambiental estratégica para o lítio já está em curso. Portanto, por último, eu gostaria de lembrar que uma avaliação ambiental estratégica é um instrumento próprio definido. As avaliações ambientais estratégicas aplicam-se a planos, a programas, realizam-se se nós estivermos a ponderar localizações. Quando no projeto do PAN se fala fazer uma avaliação ambiental estratégica que afira hipóteses de localização no éter, sem existir concretamente qualquer plano ou programa, eu devo lembrar que já há leis de ordenamento do território, a rede Natura, etc. Portanto, parece-nos isto aqui um pouco confuso. Por último, e para terminar, eu quero recordar que não há mineração sem avaliação de impacto ambiental e que esse sim é o grande elemento de controle ambiental que permite, como o PCP diz no seu projeto de resolução, que atividades económicas se desenvolvam respeitando e assegurando o bem-estar das populações. Portanto, resumindo, o Partido Socialista está totalmente solidário com as preocupações aqui demonstradas pelo PCP e pelo PAN em relação a este assunto, mas nós entendemos que estes projetos são confusos e errados na sua substância e confundem conceitos e instrumentos de política ambiental. E naquilo que importa, que é a avaliação ambiental estratégica do programa do lítio, já é extemporâneo, porque o Governo já deu ordem para a sua execução e ela já está...
Terminou, Sr. Deputado.
Sr. Deputado. Eu já fiz sinal...
Sr. Deputado,
fiz sinal que...
Terminou.
Que terminei. Terminou. Não sei se me conseguiram ouvir.
Conseguimos, conseguimos. Muito obrigado. Quero esclarecer um facto, que é o projeto de resolução do PAN só não foi apresentado porque não está ninguém em linha. Portanto, não está nenhum deputado do grupo parlamentar do PAN está em condições de o fazer, porque não está em linha, nem está aqui presente, obviamente. Mas, com certeza que as considerações poderão ser referentes aos dois, porque é evidente que versam a mesma matéria, não é? Sim, senhor. Tenho agora a palavra, em nome do grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Luís Leite Ramos. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. O PSD já, na anterior discussão sobre a mesma matéria, da deputada Joacim de Catar Moreira, relembrou três ou quatro pontos que me parecem essenciais. Em primeiro lugar, existe no país, não só nas populações que têm sido, enfim, objeto de intervenções ou de pretensões de exploração de minerais, nomeadamente lítio, uma grande desconfiança e um grande receio relativamente à falta de transparência, eu diria mesmo à opacidade, com muitos destes processos têm sido desenvolvidos. E se os vários partidos têm insistido nesta avaliação ambiental estratégica que o PSD subscreve, naturalmente fazem-no porque essas dúvidas têm-nos sido reportadas sistematicamente pelas populações. Eu relembro que num caso muito específico, Covas do Barroso, em Boticas, os âmbitos das várias, aqui não avaliações ambientais estratégicas, mas estudos de impacto ambiental, foram alterados e ajustados sem, enfim, uma clareza e uma transparência que eram indispensáveis para este tipo de processo. Portanto, há aqui desconfianças, há receios por parte das populações, por parte dos autarcas, e isso tem motivado a apresentação de várias iniciativas e de vários projetos neste turno. Em segundo lugar, nós, PSD, só não entendemos porque é que o Governo não começou há mais tempo este processo de avaliação ambiental estratégica. Desde o momento em que foi tomada a decisão, e desse ponto de vista a nós parece-nos bem, de agrupar as várias explorações ou as várias concessões de prospeção e pesquisa, poderia o processo de avaliação ambiental estratégica ter decorrido paralelamente a todo este processo. Não era necessário estar à espera tanto tempo para o fazer. O Partido Socialista tem insistido repetidamente nesta decisão que o Governo terá tomado, um despacho do seu Secretário de Estado. Eu confesso que já andei à procura de informação, saber quem é que está a liderar este processo, que foi criada uma comissão de acompanhamento, como é que as partes envolvidas vão ser ouvidas em tudo isto. Falta essa informação e, se calhar, talvez fosse bom que esta comissão fosse informada das diligências e do avanço desse processo para que todos possamos ficar mais tranquilos relativamente a esta matéria. Mas eu relembro que esta avaliação ambiental estratégica não se pode ficar unicamente nas questões das áreas de prospeção e pesquisa. Neste momento está a ser levantada pelo Sr. Ministro e pelo Ministério a questão da localização da refinaria. Ora, não faz sentido que uma decisão com este impacto, eu explico, talvez de uma forma mais ilustrativa, se a refinaria ficar, por exemplo, como está equacionado neste momento, é uma das possibilidades, num parque natural do Alvão, com o transporte de minerais a partir de Monte Alegre, de Covas de Barroso, para aqueles que conhecem o território, o impacto para o transporte deste minério nesta zona deve ser avaliado simultaneamente com as licenças de pesquisa e prospeção. Portanto, eu gostava muito de saber qual é o âmbito e quais são os dados exatos desta avaliação ambiental estratégica que supostamente o Ministério está a fazer. E se nós não tivermos essa informação, naturalmente que o escrutínio e a avaliação que teremos que, em sede de Parlamento, fazer, não podemos fazer como deve ser feito. Em terceiro lugar, e para terminar, naturalmente que a avaliação ambiental estratégica não dispensa a avaliação do estudo de impacto ambiental. E, portanto, nós temos perfeitamente noção de que esta avaliação ambiental estratégica vai ditar um conjunto de condicionantes e definir um conjunto de princípios para a exploração, neste caso, do lítio, mas, naturalmente, que depois os impactos ambientais terão que ser avaliados em sede do estudo de impacto ambiental para cada uma das concessões que vier a ser determinada, se vier a ser o caso, e, portanto, terão uma outra avaliação. Para terminar mesmo, Sr. Presidente, eu julgo que O que tem acontecido relativamente ao lítio e à exploração de minerais demonstra que o Governo não tem, e o Ministério do Ambiente não tem procurado desfazer os equívocos e as suspeitas e os receios por parte das populações. E perdoa-me a senhora deputada Alma Ribeira sobre os estudos psicossociais. Não adianta fazer estudos psicossociais quando as mensagens que vêm relativamente a esta matéria não são de forma clara, objetiva, transparente, que permitam que as pessoas acreditem que estão mesmo a ser avaliadas estes processos de forma a, com o maior rigor possível, com a maior transparência possível, determinar aquilo que pode ou não pode ser aproveitado. E, portanto, o PSD, enfim, apoia as iniciativas no sentido de termos uma avaliação ambiental estratégica rigorosa, exigente, que seja capaz de repor exatamente às populações e aos agentes locais a confiança que tem faltado em todos estes processos. E, portanto, estaremos sempre desse lado, porque entendemos que é fundamental que assim seja. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda, faça o favor.
Sr. Presidente, o Bloco de Esquerda valoriza a aprovação das normas no Orçamento de Estado que visam tornar obrigatório a avaliação ambiental estratégica. Alertamos também que já foi prometida há muito tempo uma lei das minas que ainda não foi publicada. Aliás, eu lembro-me que nessa discussão do Orçamento de Estado, o Bloco de Esquerda anunciou que, face ao que o Sr. Ministro do Ambiente estava a dizer, faria uma apreciação parlamentar dessa mesma lei, por discordar muito daquilo que era o conteúdo que parece que a lei virá a ter. Posto isto, nós olhamos para os dois projetos de resolução, votaremos a favor dos dois, reconhecemos que o projeto de resolução do PAN, acima de tudo, transforma em resolução aquilo que já está aprovado no Orçamento do Estado, que tem obviamente mais força. O projeto de resolução do PCP introduz um conjunto de critérios, digamos assim, para esse tipo de avaliações que estão a ser realizadas, que consideramos que vão no bom sentido. Da parte do Bloco de Esquerda, nós consideramos que é fundamental uma avaliação ambiental estratégica, porque cada estudo de impacto ambiental para cada uma das minas ou para cada uma das concessões tem um conjunto de impactos, mas se nós, e que devem ser avaliados, devem ser tidos em conta e tudo mais, mas se nós não avaliarmos também o impacto nacional e, acima de tudo, regional que todas estas minas, todas estas concessões têm ao mesmo tempo, estamos a ignorar um conjunto de impactos, nomeadamente na destruição de habitats, na destruição de sumidores de carbono, que podem fazer que até, do ponto de vista climático, não compense, pelo menos em alguns dos sítios, fazer explorações deste tipo. Para além disso, consideramos que deve ser estudada a transferência de riqueza, porque temos neste momento um conjunto de atividades que decorrem naquele território, que são, digamos assim, o ganha-pão das comunidades locais, e a partir do momento que avançamos com este tipo de concessões e com este tipo de mineração, esses salários, esses rendimentos das populações locais vão deixar de existir, nomeadamente no turismo da natureza, na produção agrícola e pecuária e num conjunto variado de outras opções. E temos que perceber se estamos apenas a desviar a riqueza de um sítio para o outro, também para que se perceba que os verdadeiros impactos. Posto isto, devo só comentar, até porque vou alongar isto mais no ponto 6 da Ordem de Trabalhos, que é um requerimento do Bloco de Esquerda, que o Sr. Deputado do Partido Socialista diz que a avaliação de impacto estratégica está em curso. Ainda bem que o Sr. Deputado sabe, mas mais nenhum deputado, quer dizer, porventura outros deputados do Partido Socialista podem saber, mas julgo que a generalidade dos deputados da Assembleia da República não sabem, não têm o detalhe que deviam ter sobre essa avaliação, e também as populações locais não têm esse conhecimento, mas sobre este assunto vou-me alongar mais no ponto 6, na apresentação do requerimento do Bloco de Esquerda sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, do PEV. Faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Começar também por dizer que associava aqui também o projeto da Sra. Deputada Única Joacine, que vem estes três projetos no mesmo sentido de reforçar esta necessidade de se fazer uma avaliação de impacto ambiental, que já consta do Orçamento de Estado de 2021, proposta também que os Verdes fizeram no Orçamento de Estado de 2020 e que não foi, e que foi rejeitada, mas que agora foi aprovada. Da parte dos Verdes, os Verdes não são contra o conhecimento das riquezas do subsolo nacional e, por isso, até acreditamos que esta avaliação de impacto ambiental, esta avaliação ambiental estratégica, traga aqui também este conhecimento e nos possa também elucidar sobre aquilo que é possível fazer relativamente à exploração de minerais, caso isso venha a acontecer. Mas não podemos é aceitar que se transforme o país num queijo suíço e que se vá, de alguma forma, furando em cada local que as empresas vão adivinhando ou vão tentando perceber se tem ou não mais-valia a exploração, se é ou não, se há ali alguma mais-valia da exploração do lítio ou de minerais associados naquelas localidades. E por isso os Verdes debateram-se por esta avaliação ambiental estratégica e hoje não podíamos deixar de concordar. Também não posso deixar de ficar surpreendida que o deputado do PS, Filipe Pacheco, diga que a avaliação ambiental estratégica já está a decorrer, até porque primeiro o Orçamento de Estado foi publicado nem há um mês. Depois, porque questionamos na altura da discussão do Orçamento de Estado quem é que ia fazer esta avaliação ambiental estratégica, se seria uma universidade, se seria algum grupo escolhido pelo Ministério do Ambiente, e foi-nos respondido que isso ainda não estava sequer equacionado. Parece-me que para qualquer um destes, para qualquer uma destas situações teria que abrir um concurso, acho eu. Mas, se calhar, estas questões terão que ser colocadas numa outra situação e, se calhar, quando estiver aqui o Ministro ou o Secretário de Estado para poder realmente revelar-nos se esta avaliação está a decorrer, em que moldes e desde quando. Porque, se calhar, também dando ali a relevância ao que disse o Sr. Deputado do Bloco, os movimentos não têm conhecimento, ninguém tem conhecimento, ninguém aqui da parte, que não sendo fora do PS, parece-me, porque o Sr. Deputado do PSD também não fez referência a isso, por isso não sei se tem ou não conhecimento, mas é mais uma etapa desconhecida e pouco transparente, se é o caso, não é? Se realmente já está a decorrer. Por isso é mais uma pedrinha para atrapalhar aqui no processo de exploração de lítio e minerais associados, e relembro também que se o minério será um produto nacional, também as atividades económicas existentes nestes locais são produtos nacionais, desde a carne, desde o mel, desde os produtos hortícolas, desde a floresta, que também é economicamente viável, os baldios, o turismo. Há todo um conjunto de atividades económicas nestes locais para onde há pedidos de prospeção e de exploração de lítio e minerais associados, que também são produtos nacionais e que também dão muito à economia nacional e podem dar ainda mais caso se mantenham preservados. Se isso não acontecer, não sabemos o que é que acontece àquela população, que, não me canso de dizer, é a população que tem mantido aqueles locais vivos, é a população que não tem desistido das suas terras e que tem levado para as suas terras o desenvolvimento. E isso vê-se quando esta mesma população forma movimentos e luta por aquilo que é deles e por aquilo que das suas gerações ou de quem está lá a viver e de quem está a lutar por estes locais. Por último, não posso deixar de dizer que não faz sentido fazermos uma avaliação ambiental estratégica para perceber até que ponto é que é viável ou não a exploração de lítio e minerais associados, sem incluir os locais que já têm contrato assinado e onde ainda não decorre sequer a exploração. Por isso, para se perceber realmente se a nível nacional e até regional vale mesmo a pena economicamente explorar o lítio, porque isso já seria outra conversa sobre o valor económico que o lítio tem no mercado mundial e que, como sabemos, para Portugal estaria numa posição obviamente fragilizada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Creio que não há outros grupos parlamentares que estejam em linha que queiram fazer intervenção. Portanto, parece que assim é. No entanto, há um pedido de intervenção do Sr. Deputado Filipe Pacheco, do Partido Socialista, e depois, para encerrar o tema, terá a palavra o Sr. Deputado Alma Ribeira, em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado Filipe Pacheco, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha intervenção é muito curta e telegráfica, só porque também fui citado. Só para responder que não tenho informação nenhuma privilegiada, apenas consultei aquilo que foi possível consultar na comunicação social, nomeadamente notícias que saíram ao longo de novembro e dezembro nos mais variados jornais de tiragem nacional sobre o despacho que o Governo deu. Portanto, cito até aqui, abri aqui uma notícia do Público e outra do Zap para dizer que o Jornal Público avança esta quinta-feira que a avaliação ambiental do plano do lítio já está em curso e cita a fonte oficial do Ministério do Ambiente. Portanto, assumi que isto seria de conhecimento geral, pelo menos sinto que tenho a mesma fonte e a mesma capacidade de recolher esta informação que os restantes senhores deputados. Referir ainda que, à semelhança daquilo que foi aqui discutido, sim, a nossa principal preocupação tem a ver com o bem-estar das populações e com a salvaguarda dos valores ambientais. Claro que sim, é mesmo por isso que estamos alinhados com esta necessidade de fazer a avaliação ambiental estratégica e nós achamos que o Governo aqui esteve bem. Portanto, se o Governo avançou com esta avaliação ambiental estratégica, esteve bem e responde, parece-me, a estas preocupações que aqui são explanadas, e por isso é que eu referi que são um pouco extemporâneas, porque no fundo estamos aqui todos a falar do mesmo, e portanto achamos que é este o ponto central, e portanto por isso é que não nos parece fazer sentido os projetos que aqui estão em discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho então agora a palavra a Sra. Deputada Alma Ribeira, do Grupo Parlamentar do PCP. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada. Bom, eu antes de mais gostaria de recordar que minerais há muitos e portanto o lítio não é o único, e além disso há explorações que foram dar ao lítio, mas que não começaram como tal e portanto isso também não nos descansa. Por outro lado, e é bom recordar aqui a inscrição no Orçamento do Estado da avaliação ambiental estratégica para a mineração, porque ela é bastante vaga e, portanto, se é isto que o senhor deputado do Partido Socialista entende que é uma avaliação ambiental que está em curso, a nós preocupa-me um bocadinho, porque aquilo, a única coisa que é dita, e passo a citar, é que é autorizada a utilização de receitas do Fundo Ambiental para a aplicação de uma avaliação ambiental estratégica para a mineração à escala nacional, incluindo as regiões onde já estão em curso ou com contratos já assinados e ainda previstos projetos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais de lítio e minerais associados. A avaliação ambiental estratégica disposta no número anterior inclui a análise de externalidades, ou seja, os reais custos inerentes à mineração, nomeadamente para as populações e para o Estado. Não consubstancia coisa nenhuma. E aquilo que o PCP, a deputada Jacinta Catar Moreira, que é proponente desta alteração ao Orçamento de Estado, e o PAN aqui vem dizer, também de acordo com outras propostas que já tinham sido apresentadas, nomeadamente até pelo PCP há um ano atrás, é que então que se estabeleçam critérios mínimos. E são eles os recursos ecológicos e a biodiversidade, os recursos hídricos superficiais e subterrâneos, a saúde pública e a qualidade de vida das populações, valores paisagísticos e culturais, desenvolvimento económico e territorial e a presença de passivos ambientais, que devem estar definidos a priori. Aquilo que nós queremos salvaguardar é que não haja surpresas. Há que definir o objeto, não só geograficamente, mas do ponto de vista substancial, do que é que nós queremos proteger, para que depois não seja na sequência de projetos, nomeadamente na sequência de projetos coincidentes ou que concorram, que haja depois que se levante a questão dos impactos cumulativos que estes projetos têm e da consideração global das coisas. E, portanto, parece-nos que aquilo que nós aqui propomos não é nada redundante com o que já existe. Aliás, muito nos espantaria que o governo, que não é propriamente conhecido pela sua celeridade em regulamentar disposições do Orçamento de Estado, espantaria-nos que já tivesse avançado com algo mais concreto do que estas ideias. E se assim não for, eu questionava aqui o Sr. Deputado se nos podia, de facto, indicar quais são os critérios que estão a ser utilizados para esta avaliação ambiental estratégica e tendo em conta que ela tem um período de 5 meses, de acordo com a informação que aqui nos cita, naturalmente já teremos aqui alguns elementos e, portanto, naturalmente, já que os conhece, poderá partilhar connosco e com a Comissão, com certeza seria profícuo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Penso que está terminada esta discussão. Queria só dar uma informação paralela a esta mesma discussão. Chegou aos serviços uma solicitação da Sra. Deputada Joacine Carter Moreira, no sentido de dar conhecimento de um despacho emitido pelo seu Secretário de Estado adjunto de Energia no dia 2 de novembro e que nós faremos com certeza.
Se é o requerimento do voto de esquerda, ponto 6.
Tudo bem, mas de qualquer forma. Aí é. Ponto 6. Não é dar conhecimento. Não. A deputada Joacine fez chegar aos serviços solicitando que fosse distribuído o despacho, não é? O despacho está aqui.
Já foi enviado.
Portanto, não percebi? Este despacho.
Posso?
Não penso que era essa publicação sequer.
O despacho do dia 2 não existe.
Mas 2 de novembro.
Não, 2 de novembro. Isto é 2 de novembro. Sim, sim.
O Bloco de Esquerda tem um requerimento precisamente sobre esse despacho do dia 2 de novembro. Se calhar até já atalho de caminho e posso apresentá-lo, se calhar.
Vamos só terminar este ponto, seguirá depois a conformidade e vamos para o ponto 5 e depois seguimos para o ponto 6, está bem? Portanto, ponto 5, do Grupo Parlamentar do PSD, audição de portanto, várias entidades no âmbito da questão do surto de legionela no Distrito do Porto. Creio que é o Sr. Deputado Bruno Coimbra a fazer a apresentação deste requerimento, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentar então ser muito breve, até porque o alinhamento da nossa discussão estava precisamente onde estava o Sr. Deputado Nelson Peralta, e depois para aí seguimos, mas este é um assunto da maior importância e, portanto, também merece a nossa atenção. A verdade é que no passado dia 29 de outubro foi, portanto, há já praticamente 2 meses e meio, foi detectado um surto de legionela no distrito do Porto que motivou a morte de já 14 pessoas. E a verdade é que levou também à hospitalização de pelo menos 89. Este é um assunto da maior importância, para a qual é importante convocar as entidades da área da saúde e da área do ambiente que aqui têm responsabilidades. Eu lembro que em 2014 ocorreu um surto de legionela também, que durante 14 dias produziu efeitos altamente nefastos e levou à morte de, salvo erro, 12 pessoas. Portanto, este surto já ultrapassou o número de mortes da altura. E na altura nós tivemos conferências de imprensa diárias do Ministro da Saúde e do Ministro do Ambiente e respostas que nos iam sendo dadas por parte das instituições da área da saúde e da área do ambiente, no sentido de percebermos o que é que estava a ser feito e quais eram os impactos que o surto estava a ter. É óbvio que a circunstância atual é diferente, nós estamos no meio de uma pandemia, compreende-se perfeitamente que possa, da parte da área da saúde, haver um foco aqui na questão do Covid e, portanto, aqui alguma ineficiência na parte da resposta pública a este surto, mas é muito importante percebermos exatamente o que é que está a ser feito, até porque uma das situações mais relevantes foi a identificação do foco, que levou não só a que esse surto em 2014 tivesse um término, mas também que à data de hoje, em 2020, aqueles que sofreram efeitos por morte de familiares
por causa do contágio por legionela, em 2014, hoje estejam a começar a receber indenizações para esse efeito. Ora, a ausência da identificação dos focos deste surto pode levar a que a culpa aqui morra solteira e que as pessoas que já perderam os seus entes queridos, ainda por cima, não sejam minimamente compensadas ou atendidas relativamente a esse aspecto. E, portanto, nós elencámos aqui um conjunto de entidades da área da saúde e da área do ambiente que queremos ouvir com urgência no Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra os diversos grupos parlamentares. Começo pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Creio que é a Sra. Deputada Joana Lima fazer a intervenção. Sra. Deputada Joana Lima, está-me a ouvir?
Boa tarde, Sr. Presidente, está-me a ouvir?
Muito boa tarde, muito gosto em ouvi-la e agora já vê-la também.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados e todos os presentes que me estão a ouvir. Sr. Presidente, na discussão deste requerimento do PSD, apraz dizer em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista o seguinte. No dia 6 de janeiro, o grupo parlamentar do PCP apresentou na Comissão de Saúde um requerimento para ouvir três entidades que me parece da maior importância, a ARS Norte, o ACES de Póvoa de Varzim, Vila de Conde e a Unidade Local de Saúde de Matosinhos. O grupo parlamentar do Partido Socialista, nesta Comissão da Saúde, fez um requerimento oral para podermos ouvir também o INSA, o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, e que também foi aprovado por unanimidade junto com o requerimento do PCP. Ora, no mesmo dia, fomos confrontados pelo requerimento do PSD, que deu entrada para a nossa comissão, para a 11ª Comissão, em que, no fundo, reforça as mesmas entidades e acresce as entidades também ligadas ao ambiente. Ora, parece que os deputados do PSD não falam, parece que não se falam entre si, porque pedem uma audição conjunta com a Comissão de Saúde, com caráter de urgência, isso parece-me muito bem, mas amanhã, Sr. Presidente, já se iniciam as audições com as entidades aprovadas na Comissão de Saúde, que nos parece da maior importância, tal e qual o Sr. Deputado Bruno Coimbra disse, e, portanto, é muito importante darmos seguimento ao processo na Comissão de Saúde, e parece-me um bocadinho tarde estarmos agora a fazer uma audição que isso vão junto. E, portanto, eu deixo aqui uma sugestão ao Sr. Deputado, ao Grupo Parlamentar do PSD e a toda a Comissão, em que as entidades que eles requerem aqui para ouvirem, que estão a ser ouvidas, vão ser ouvidas na Comissão de Saúde, que estejam na Comissão de Saúde para ser ouvidas, para não travarmos este dossiê que já se inicia amanhã com uma audição com a ARS Norte. Amanhã, na Comissão de Saúde, vamos ouvir a ARS Norte. E, portanto, eu acho que este requerimento podia se cingir simplesmente, e nós estamos de acordo, e acho que devemos esclarecer todo o processo atual. Claro que podemos fazer referência a 2014, mas o que está aqui em causa é o surto legionela que fomos confrontados em novembro em Matosinhos, Vila de Conde e Póvoa de Varzim. E em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, parece-me importante e deixo aqui a sugestão que possamos ouvir na Comissão do Ambiente, com caráter de urgência também, as entidades que se referem ao IGAMAOT e à APA, e deixar as entidades de saúde que já estão a ser ouvidas, a começar a ser ouvidas no ambiente, na saúde, na Comissão de Saúde. Deixo este registro e, se isto assim for, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está de acordo e votaremos favoravelmente o requerimento do Grupo Parlamentar do PSD. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais algum outro grupo parlamentar? Sr. Deputado Nelson Peralta, faça o favor.
Dizer que o Bloco de Esquerda votará a favor da audição. E alertar também para esta questão de, na Comissão da Saúde, estão a decorrer audições. Quando foi o surto de legionela, obviamente no mandato anterior, em Vila Franca de Xira, foi esta comissão que tratou do assunto e foi também esta comissão que acompanhou e tratou e fez as propostas para a legislação em vigor sobre os surtos de legionela e toda a legislação, a nova legislação sobre a legionela. Só dar essa informação, mas obviamente estamos completamente disponíveis para ouvir em conjunto, sendo que deve ser tentado ver com esta Comissão e a Comissão de Saúde uma solução que resolva o assunto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais alguém do que esteja em linha de outros grupos parlamentares queira fazer intervenção sobre esta matéria. Deputada Alma Ribeira, faça o favor.
Ah, obrigada. Temia que não estivesse a conseguir enviar as mensagens porque recebia um aviso de não entrega. No mesmo sentido...
Mas sabe que nós estamos sempre atentos, mesmo não tendo, não recebendo a entrega.
É uma sintonia fantástica. Obrigada. Mas era no mesmo sentido, é que como este assunto está a ser seguido na Comissão de Saúde, parece-nos que faria sentido que continuassem. Aliás, acho que esta semana já houve uma audição e, portanto, parece-nos que faz sentido que continue a ser seguida nessa comissão, naturalmente sem prejuízos de podermos participar também. Mas era essa a sugestão, se o PSD acolhesse, parecia-nos melhor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Creio que não há mais nenhuma inscrição em aberto e, por isso, tenho a palavra o Sr. Deputado Bruno Coimbra, em nome do Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É importante clarificar aqui, porque senão pode aqui haver aqui alguma confusão, e ser bem claro. Não houve nenhuma audição na Comissão de Saúde sobre esta matéria ainda. Não, o requerimento do PSD é tudo menos tardio e os deputados do PSD, obviamente, que falam, tanto falam que entenderam que esta devia ser uma abordagem diferente daquela que a Comissão de Saúde estava a colocar. E, portanto, tal como disse, aliás, o Sr. Deputado Nelson Peralta, se recordarmos precisamente a questão de 2014, ela é tida, ocorre daquela forma precisamente porque cabe às entidades da área da saúde espoletar o processo, mas depois a parte inspectiva está na área do ambiente. E por isso é que nós defendemos e articulamos com o Grupo Parlamentar do PC, obviamente, que não apresentou requerimento nessa Comissão de Saúde, nessa reunião, nesse dia, mas que votou favoravelmente todos os outros requerimentos que ali foram colocados, por forma a podermos fazer audições conjuntas. E, portanto, não vale a pena dizer umas coisas mais ou menos sob pena de ficar aqui no ar, uma coisa que não corresponde à realidade. Na Comissão de Saúde vão ocorrer, ou já estão agendadas, como disse a Sra. Deputada Joana Lima, uma audição, que é a primeira, que ocorre amanhã, numa entidade que o PSD também sugere que se ouça, em conjunto com a Comissão de Saúde. Portanto, se o Sr. Presidente puder garantir, junto com os serviços, esta aproximação ou este contacto com a Comissão de Saúde, para que a Comissão a audição que vai ocorrer amanhã seja já conjunta, pois muito bem, nós não vemos nenhum problema nisso e achamos até benéfico isso. Portanto, não queremos descartar todo o trabalho que ali está a ser feito. Não aceitamos é que nos digam que ele já começou, porque ele não começou, ele vai começar agora. E, portanto, nós vemos com muito bons olhos que possamos ser convocados também para essa audição. Sendo certo que todas as outras audições faz sentido que nós possamos também fazer parte integrante das mesmas. Eu entendo que... elas não foram aprovadas na Comissão de Saúde com esse pressuposto e, portanto, nós teríamos que pedir à Comissão para ver se isso pode ocorrer, nomeadamente nas entidades que não estão no requerimento do PSD, nomeadamente o Centro de Saúde, isso que não está, porque nós, efetivamente, apontámos à DGS que depois tutela todas essas entidades e que depois nos pode dar uma resposta mais cabal em relação ao que é que está, de facto, a ser feito. E por isso é que nós apresentámos o requerimento nesse sentido. Mas o que nós propomos, obviamente, é que possa ser aprovado este requerimento tal qual está, sendo que, no que diz respeito às entidades que a Comissão de Saúde já vai ouvir e que são coincidentes com este, nós possamos fazê-lo em conjunto e pedir à Comissão de Saúde que assim seja feito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, então, licença, só muito brevemente. Para dizer que eu creio que a intervenção da deputada Joana Lima foi bastante oportuna e pertinente para o que aqui está em causa e acho que também estamos todos de acordo. Que este tema é um tema importante, de apurar aquilo que tem a ver com o surto de legionela. E dois, que também não podemos estar a pedir às mesmas entidades que sobre o mesmo tema que venham cá duas vezes. Tanto mais que são entidades de saúde que têm neste momento muito carga e, portanto, não... Por isso acho que estamos alinhados. Deveria, de facto, haver existir essa ponte para que a audição conjunta já se pudesse fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. é a Comissão e os serviços, naturalmente, querem funcionar como essa ponte e fazer essa conjugação entre a Comissão, a nossa Comissão e a Comissão de Saúde. Agora, também quero dizer que de hoje para amanhã vamos ver a possibilidade, naturalmente. Portanto, ou seja, é muito premente em termos de tempo e daí a necessidade de acertar aqui algumas situações. Não quer dizer que não seja possível fazer-se, até porque as audições a fazerem-se amanhã serão à tarde, porque de manhã há plenário, e, portanto, permite-nos ter aqui algum tempo de alguma oportunidade para poder fazer isso. Não é? Claro. Com certeza que será assim na grande maioria dos casos. Portanto, parece-me sensato este acordo, esta, digamos, concordância de posições, em que as entidades que estão mencionadas no requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, que no fundo vêm requerer audição conjunta com a Comissão de Saúde, portanto faz essa menção. Faz essa menção, portanto não há aqui uma espécie de exclusividade de comissão, de maneira alguma. E, portanto, isto está referenciado neste facto. E sendo assim, nós verificaríamos quais são as entidades que estão aqui mencionadas que fazem parte das audições da Comissão de Saúde e nessas não havia uma repetição, portanto, ela far-se-ia a audição na Comissão de Saúde, convidando, obviamente, os deputados desta Comissão a estarem presentes, e aquelas que não constam, nomeadamente, quanto me parece, o IGAMAOTE e a APA, por exemplo, que não constarão na Comissão de Saúde, serão marcadas no âmbito da Comissão do Ambiente. Se assim entenderem, nós trataremos de fazer essas diligências no sentido de chegarmos a este...
Eu agradeço esse alinhamento que fez, no entanto, só chamar a atenção para o seguinte. De facto, há duas, o IGAMAOTE e a APA, que são da área do ambiente, em que nós achamos, podendo ouvi-las também com a Comissão de Saúde, também é importante, eu admito que os deputados da Comissão de Saúde poderão querer, na medida em que são estas entidades que depois fazem a parte inspectiva, muitas vezes, e de prospecção, de pesquisa de o que é que está, onde é que estão os focos, e, portanto, é normal que eles também queiram ter esse tipo de abordagem e questionar acerca dessas matérias. No que diz respeito às áreas do setor da saúde que estão aqui e que têm uma duplicação, digamos assim, com os requerimentos já aprovados, na verdade são só duas. É o INSA e a ARS Norte. Nós não nos opomos que os centros de saúde que também foram requeridos... Pronto, o ACES e o LS, nós não vemos nenhum problema em que seja só a saúde ao ouvi-los porque aprovou esses requerimentos, desde que depois possamos ouvir em conjunto a DGS, porque efetivamente tutela essas áreas e haverá respostas que a DGS poderá dar-nos de uma forma, julgo eu, mais capaz. E, portanto, aí o que faria sentido, na minha opinião, era aprovarmos este requerimento tal qual está, sendo certo que, com este compromisso de irmos já à ARS Norte, que é a primeira, e podermos tentar uma audição conjunta, e fazermos a audição conjunta de todas estas entidades. O INSA, que já está também na Comissão de Saúde, e que poderemos fazer em conjunto, e a DGS, que não estava na Comissão de Saúde, e que assim passaria a estar. Sendo que a ULS e o ACES, eventualmente, se a Comissão de Saúde quiser ouvir só com os deputados da saúde, tudo bem. Se pudermos ouvir também, isso ser-nos aberto, isso... Nós víamos isso como vantajoso, sim.
Muito bem. Depreendo o seguinte de todo este conjunto de informações e troca de impressões, que no fundo seria uma audição conjunta entre a nossa Comissão e a Comissão de Saúde, entre todas as entidades a ouvir, ou seja, pela mesma razão também se pode dizer, e acho correto, que se a Comissão de Saúde quiser participar na APA e na IGAMAOTE, também será convidada para tal. Ou seja, no âmbito do tema que está em questão e da matéria que está em questão, qualquer audição que se faça, seja ela na Comissão de Saúde ou na Comissão de Ambiente, que os membros, componentes da outra comissão, que não aquela que ficará com uma competência, por assim dizer, para fazer estas audições, possa ser convidado a participar. Será essa, sinteticamente, será essa a proposta que está a ser colocada pelo Grupo Parlamentar do PSD e creio que com a anuência dos restantes grupos parlamentares, se assim não for, dir-me-ão o contrário, ou votarão contrariamente, naturalmente. Sintetizei o espírito da questão? Muito bem. Então, estamos em condições de fazer a votação deste requerimento. Não percebi? PCP? Ah, muito bem. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Nomeadamente os grupos parlamentares que estão via online podem fazer menção da sua intenção de voto, se assim o quiserem. Dado que não há ninguém, está aprovado. O PCP vota favoravelmente, pois, por isso, está aprovado por unanimidade. Muito bem. Passamos ao ponto seguinte e antes de entrarmos no ponto, eu queria esclarecer o que há bocado estava a dizer.
Já percebi.
Já. Pronto, o que está em causa não é a mesma coisa. É de outra forma, não é? Ou seja, o que nos foi dado como informação pela Sra. Deputada Joacim de Catar Moreira é que tinha feito uma solicitação ao Secretário de Estado, subentendo, e que foi dada esta resposta em forma de despacho do seu Secretário de Estado. Certo? Que foi já distribuída por todos os membros da Comissão. Não será exatamente o mesmo, versará a mesma questão, não sendo exatamente o mesmo. Muito bem, feito este esclarecimento, vamos então ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre o envio de diploma do Ministério do Ambiente e Ação Climática. Faça favor, Sr. Deputado Nelson Pronto.
Sr. Presidente, não repetindo a discussão que já estávamos a ter anteriormente, mas ficou patente que havia um desconhecimento sobre o que está a ser feito no âmbito da avaliação ambiental estratégica sobre a questão do lítio, nomeadamente aquilo que está aprovado no Orçamento de Estado para 2021. E no Jornal Público, no dia 24 de dezembro de 2020, tem a notícia que o Sr. Secretário de Estado Adjunto e de Energia, João Galamba, assinou a 2 de novembro a realização de uma avaliação ambiental estratégica para as áreas que potencialmente poderão integrar o concurso de atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de lítio, com prazo de concretização de 5 meses e que já teve o seu início. Pronto, no dia 24 de dezembro era noticiado, dia 2 de novembro houve um despacho da Secretaria de Estado da Energia. Nós vamos ao Diário da República, não encontramos nada deste género no dia 2 de novembro, e obviamente isto tem que ser informação pública. Houve agora aqui um momento insólito, que foi, de facto, a Sra. Deputada Joacim de Catar Moreira mandou-nos aquilo que será, e acredito que seja, o despacho. Em todo o caso, o Parlamento relaciona-se com o Governo, e não se relaciona, deste ponto de vista de informação sobre o Governo, com qualquer deputado, mesmo que sejam deputados do partido do Governo, e portanto mantemos o nosso pedido de que esse diploma seja enviado a esta comissão. Aliás, é bastante estranho que haja um despacho que não encontramos no Diário da República, que é uma coisa muito importante para as populações, que as populações ignoram por completo, e o Governo, pelos vistos, não divulga minimamente não torna público este despacho, e estranhamos até que não esteja no Diário da República, que é onde devem estar os despachos e onde a informação legislativa importante para os cidadãos, mas também importante para o Parlamento, porque fiscaliza a atividade do Governo, devia estar. Portanto, mantemos o nosso requerimento e lamentamos que não seja público já, através do Governo, este despacho.
Muito bem, Sr. Deputado. Alguém pretende intervir sobre esta matéria? Faz favor, Sr. Deputado.
Subliner apenas o que dizia o deputado Nelson Peralta, porque, na verdade, há aqui uma cópia de um despacho que, pelos vistos, não foi publicado, mas, sobretudo, tão importante como esta intenção do Governo de proceder à avaliação ambiental estratégica, eu acho que é fundamental termos informação sobre a forma como vai ser feita, por quem vai ser feita, quais são os pressupostos que estão na base, e, portanto, eu acho que é importante conhecer essa informação para podermos avaliar da bondade da decisão do Governo sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a indicação que pretende fazer a intervenção o Sr. Deputado Filipe Pacheco, do Partido Socialista. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Afinal, parece que sempre há despacho. Eu só, portanto, não consigo compreender a intervenção do Sr. Deputado Nelson Peralta, que o Sr. Deputado diz, portanto, que não houve uma comunicação pública do Governo relativamente a esta matéria, quando começou precisamente a sua intervenção citando uma notícia do Público que cita exatamente uma fonte governamental oficial do Governo. Portanto, mais público do que isto, eu não percebo. Eu admito e percebo quando há aqui
se privilegiaria a necessidade de uma via formal, mas, pelo que sabemos, não houve nenhum pedido formal à tutela sobre esta matéria, pelo menos que eu desconheça, pelo menos do trabalho desta comissão. Portanto, não me parece fazer sentido sequer o caso que está aqui a procurar ser criado. Portanto, aquilo, eu, como disse, fiz questão de dizer no início, a fonte de onde eu obtive esta informação foi a mesma fonte onde todos os senhores, senhoras e senhores deputados tiveram, poderiam ter tido esta informação, que são nos jornais de tiragem normal. Também estou a ter agora acesso ao despacho, que pelos vistos já era do tanto era do conhecimento geral que a senhora deputada Joacine Catar Moreira fez questão de o pedir ainda no ano passado ao Governo e que agora partilhou com a restante comissão. Portanto, eu acho que está esclarecido esta questão sobre a informação e sobre aquilo que foi a intervenção do Partido Socialista, que de facto que é aqui o âmago do que estamos a discutir, que é estes projetos são extemporâneos na medida em que a avaliação ambiental estratégica, que era aqui o grande objetivo que se propunha, já está, e bem, a ser executada pelo Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado ou Sr. Deputada pretende intervir? Sr. Deputado Nelson Peralta, faça o favor.
Bem, Sr. Presidente, primeiro, acho que conseguimos perceber que uma notícia sobre um despacho num jornal de circulação normal é um tratamento jornalístico de um facto. Significa que não tem lá a publicação do despacho, não tem o conteúdo integral. A Assembleia da República, que fiscaliza o Governo, deve ter e já agora toda a população deve ter o direito a ter a informação completa sobre atos governamentais, nomeadamente o despacho. Eu olho para o documento que a senhora deputada Joacine Catar Moreira nos mandou e vejo que diz aqui despacho, nem sequer número de despacho tem. E, portanto, nós mantemos a nossa afirmação de início. É uma coisa muito importante a avaliação ambiental estratégica. Não há informação, não havia, pelo menos agora pelos vistos parece que já foi dada a uma deputada, não existia informação pública do despacho. E acho que é óbvio que o Governo publica, não notícias no público, com declarações governamentais, o Governo publica despachos no Diário da República para serem acessíveis a toda a comunidade que vive em Portugal, a todos que têm interesse, mas também à Assembleia da República. E lamento que o Sr. Deputado Filipe Pacheco, do Partido Socialista, encare a atividade dos deputados, que é escrutinar o Governo de forma tão leviana como não tinha, de facto, este despacho, houve uma notícia do público sobre ele, não está no Diário da República, não está integral em forma em lado nenhum, mas tudo bem, é do Governo. Bem, nós não damos este cheque em branco ao Governo. Se há um despacho importante do Governo, ele deve ser tornado público. E, como ele não foi tornado público, nós pedimos que ele seja enviado para a Assembleia da República, para esta comissão que é competente, e, obviamente, da nossa parte, do nosso ponto de vista, devia estar, obviamente, no dia 2 de novembro, publicado, e já agora despacho, com um número tal, no Diário da República. Não tem sequer número e não está no Diário da República.
Obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, permite-me, muito obrigado. Bom, este despacho que a deputada Joacine Catar Moreira partilhou connosco, se o tem, é porque é público, seguramente. Portanto, ele ficou à disposição de todos aqueles que o pudessem aceder. E, portanto, a senhora deputada partilhou connosco, portanto, não estamos perante um despacho que é segredo de Estado, não é, aliás, circula aqui, foi enviado pela deputada Joacine Catar, e aquilo que o deputado Filipe Pacheco disse bem, é de tal modo público que até vários órgãos de imprensa o noticiaram. Bom, tem data, tem assinatura, tem os clausulados. Pelos vistos falta um número do despacho e de publicação. Mas, pronto, será seguramente publicado, mas já tem hoje, até antecipadamente, está a ver, antes de chegar o requerimento, até já tem o despacho consigo, o que é adiante do seu trabalho, está a ver. Eu acho que isso é positivo, não é? Portanto, já é bom, está a ver. Isto é muito positivo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Interessante esta versão, portanto, está a produzir efeitos por antecipação, não é? Muito bem. Sendo assim, e de qualquer maneira, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda mantém o requerimento e por isso temos que fazer a votação deste mesmo requerimento. Assim o fazemos, creio que não há mais ninguém para intervir, pelo menos não está inscrito, e por isso perguntamos, alguém vota contra este requerimento? Alguém se abstém? Por isso foi aprovado por unanimidade, sendo que a deputada Alma Ribeiro também fez menção que votava, o PCP votava favoravelmente. Certo? Muito bem. Muito bem. Vamos continuar com o ponto 7, apreciação do relatório de participação da Assembleia da República na Conferência Interparlamentar, o Pacto Ecológico Europeu e a Política Agrícola Comum para uma Europa Sustentável e de Neutralidade Climática. Este foi uma conferência que o Sr. Deputado Paulo Leitão esteve presente em representação da Comissão. Se porventura pretender fazer alguma observação ou algum comentário, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu começaria por agradecer aos serviços parlamentares, no fundo, todo o trabalho que tiveram, quer no acompanhamento na altura dos trabalhos em termos de da nossa participação nesta conferência, quer depois também na elaboração do relatório. O relatório que nos é aqui presente é factual, no fundo espelha bem tudo o que se passou e o que eu posso acrescentar a mais do que vem escrito está patente na intervenção que tive a oportunidade de fazer nos dois minutos que me couberam, em que alertei para dois aspectos essenciais. Um, que tem a ver com mobilidade sustentável naquilo que são as zonas com menor densidade populacional e soluções amigas do ambiente. E a outra questão, que tem a ver, já que estava ali, a relação das ligações ferroviárias transeuropeias, em discussão, principalmente aquilo que é o paradigma ibérico, ou seja, da Bitola Ibérica. Foram estes os dois principais assuntos que foquei. Para quem quiser ter, estou certo que a maior parte de vós tem essa curiosidade, de tudo aquilo que se passou e tudo aquilo que foi dito dos vários intervenientes, aconselho a leitura atenta do relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção de alguns dos seus deputados? Sobre este mesmo ponto, quero fazer dois agradecimentos. Um agradecimento ao Sr. Deputado Paulo Leitão por ter representado, e muito bem, a Comissão, portanto, ter acedido a esse pedido, a essa solicitação, dado que eu não poderia estar presente nesse mesmo dia, e por isso o agradecimento pela sua presença e pela representação que fez tão honrosa desta Comissão, e agradecer naturalmente também à doutora Cidalina, que fez o relatório, por assim dizer, de toda esta atividade. Aliás, foi o último momento que ela teve de trabalho nesta Comissão, e por isso fica aqui bem registado e bem patenteado esse mesmo trabalho. Portanto, estes agradecimentos que eu faço, não tenho mais nenhuma comentário a fazer, que não seja apelar também para a leitura, naturalmente, porque tem algumas questões muito importantes e interessantes a terem atenção. Passamos de imediato ao último ponto, que são os outros assuntos, e começo por fazer referência a alguns desses outros assuntos, sendo que depois, se algum dos grupos parlamentares tiver um outro assunto a juntar, faça o favor de o fazer. O primeiro é o programa de conferência da biodiversidade. Foram solicitadas propostas aos diferentes grupos parlamentares, nomeadamente a indicação de hipotéticos nomes e do modo de funcionamento dessa mesma conferência. Até ao momento obtivemos resposta da parte do Partido Socialista, que indicou alguns possíveis nomes a fazer parte desta mesma conferência e que serão tidos em atenção dentro daquilo que é possível fazer-se e nos contactos que a partir daí sejam necessários também fazer, em conformidade, por um lado, com o programa a estabelecer e, por outro lado, também com as possibilidades de inclusão de muitos destes nomes, nomeadamente num dos painéis que está em aberto e que nós tomaremos em atenção. E agradeço naturalmente ao Partido Socialista ter-nos feito chegar esta informação e esta proposta e, no fundo, estas indicações de nomes tão válidas quanto as que aqui estão expressas, dentro do que são as pessoas de reconhecimento, nomeadamente a nível nacional, internacional também, mas sendo pessoas de portugueses, por assim dizer, não é? Miguel Bastos Araújo, Prémio Pessoa 2018, portanto, reconhecido nestas áreas da biodiversidade, nomeadamente da cátedra da Universidade de Évora. Nuno Ferran de Almeida, coordenador científico e diretor do Museu de História Natural e Ciência da Universidade do Porto, e Amadeu Soares, da Universidade de Aveiro. São três nomes a terem atenção dentro do painel que nós temos relacionado com algumas figuras nacionais de reconhecimento internacional. E por isso tomaremos isso em atenção e mais uma vez o meu agradecimento. Sim, sim, está bem, claro. Será numa das próximas reuniões, né, iremos apresentar uma proposta para se fazer, sendo que se houver ainda alguma indicação das juntas parlamentares que nos façam chegar o mais cedo possível para que dentro em breve possamos apresentar uma proposta final de programa para trabalhar nesse programa já com essa proposta elaborada. Claro, claro.
Senhor Presidente, claro. Só nós vimos atentamente o programa e achamos que está um bom draft e vinhamos só dar a concordância total a esta perspectiva que o Partido Socialista nos coloca da pertinência de ter um nome do mundo académico e científico, sendo que também damos concordância a qualquer um destes nomes que aqui estão expostos. Não sei se o Partido Socialista elencou por ordem de preferência, mas logo o primeiro nome nos parece muito bem e, portanto, assim possa ser integrado um destes nomes, assim seja. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Mais alguma observação que alguém pretenda fazer? Se para dar alguma celeridade ao processo em função daquilo que é preciso fazer, nomeadamente os contactos a partir do programa estabelecido e depois tendo sempre hipóteses, planos B, por assim dizer, hipótese em alternativa, mas é preciso fazer estes contactos, eu sugeria que, se for possível aos serviços, na próxima semana apresentávamos, ou num prazo de 15 dias, apresentaríamos um programa. Sim, apresentaríamos com a inclusão possível de alguns destes nomes. Só num dos painéis. Pronto, nós vemos isso e depois enviamos uma versão mais final, por assim dizer, para dar conhecimento aos diferentes grupos parlamentares, para depois fazermos aprovação numa das próximas reuniões, provavelmente até na próxima. Muito bem. Dar conta que recebemos um pedido de audiência do aldeamento turístico Herdade de Montalvo. É uma audiência, um pedido de audiência. Acontece desde 2017, tem vindo a verificar-se a região alterações que prejudicam gravemente a atividade do aldeamento e causam preocupações quanto à sustentabilidade do futuro, consumo de água subterrânea, é uma das nossas maiores preocupações, os resultados são alarmantes e por isso solicitando uma audiência para que possamos debater esta situação e procurar soluções que sejam boas para todos os remanentes e para o futuro da região e das populações. Muito bem, ponho à vossa consideração, de uma forma geral nós estas audiências concedemos-las, a única questão que aqui se coloca muitas vezes é se devem ser concedidas em âmbito de grupo das audiências ou em comissão. Portanto, se acharem que há pertinência de ser em comissão, façam favor de se pronunciar sobre tal, se não, será dentro de uma área. É? Eu leio. O projeto deste aldeamento, Herdade do Montalvo. Deixo, Alcácer do Sal. Alcácer do Sal.
Tem a ver com a purificação de questões de água, consumo de água.
Do consumo de água subterrânea, precisamente. Que me parece ser um tema bastante importante e que me parece que realmente merece essa consideração de ser uma audiência de âmbito de comissão. Mas faz favor.
Senhor Presidente, nós não nos opomos a que possa ser na comissão. Eu só alerto para o facto. Nós não podemos ser nós a instituir que uma coisa que vai para o grupo de trabalho das audiências é considerada menor por esta comissão. Se formos nós, até inadvertidamente, como aqui acabou de acontecer, dissermos, não, se calhar tem importância suficiente para... E, efetivamente, depois toda a gente vai ter este entendimento. A nossa comissão está com muitos temas em cima da agenda. Temos tido o problema dos adiamentos sucessivos que muitas vezes temos mencionado. Eu só queria deixar esta achega de que, se for para o grupo de trabalho, que o PSD não se opõe que vá para o grupo de trabalho terá a capacidade de dar uma resposta, se quiçá, mais rápida e valorizando até mais o tema. Depois, efetivamente, o tema seguirá o processo até chegar à comissão e será aqui também, certamente, debatido. E, portanto, sem nenhuma oposição a que possa ser na comissão, dar só esta nota porque acho que não podemos ser nós a desvalorizar o grupo de trabalho, que acaba por ser uma ferramenta muito útil à agilização dos nossos trabalhos.
Muito bem. Estou já a ficar um bocado preocupado, estou a concordar muitas vezes com o Sr. Deputado Bruno Coimbra, portanto... portanto, mas acho muito sensata esta observação. que é realmente esta questão da impressão que achamos mais válido ou mais importante e estamos a subestimar o trabalho que possa ser feito e que é feito com certeza com toda a validade pelo Grupo de Trabalho das Audiências. Portanto, acho muito sensata essa questão, ainda para mais com um outro facto, que é se começamos a abrir precedentes permanentemente, deixamos de ter regra qualquer que seja para fazer funcionar, não é? Portanto, faz todo sentido. Sim, será. É apresentado depois em jeito de relatório, em jeito de informação à Comissão, aquilo que é tratado dentro do Grupo das Audiências.
Pode ter ouvido no Grupo das Audiências, querendo ter uma iniciativa, valorizando-se o tema, realmente é importante, valorizando-se o tema, ela vai entrar aqui, obviamente.
Precisamente. Acho que, ao momento, porventura, será mais sensato optar por essa situação, porque, na verdade, contempla esses casos claro, e o grupo de trabalho tem toda a validade para estão representados, estão os mesmos moldes, exatamente, só que em vez de funcionar em sede de comissão é de grupo de trabalho. Muito bem, assim será, se não houver ninguém que tenha opinião em contrário. Depois vamos aqui. Baixa hoje para proceder à discussão e votação na especialidade do artigo. Antes disso, deixe-me só fazer aqui algumas informações que importa ao momento ter muita importância para os próximos dias, que é, como sabem, devido a alterações de agendamento do plenário provocado por diferentes razões, nós tivemos que fazer ajustamentos daquilo que estava já programado, nomeadamente para estes próximos dias. Já agora quero salvaguardar também o trabalho feito pelos serviços, nomeadamente pela doutora Isabel, neste sentido, que é os contactos todos tidos com estas organizações e que muito rapidamente teve que ter esta agilidade para alterar datas e alterar possibilidades, porque tínhamos já tudo agendado para amanhã, de amanhã, com este, sobre o tema da refinaria de Matosinhos, não é? O encerramento da refinaria da Galp em Matosinhos. O que se conseguiu fazer ao momento, e queria chamar a atenção, já foi anunciado, mas de qualquer forma para tomarem a anotação destas datas, é que as reuniões são feitas amanhã, em uma audição sobre, portanto, o tema que estamos a falar, às 14 horas com a Sra. Presidente da Câmara de Matosinhos e às 15 horas com o Conselho de Administração da Galp. Portanto, faremos amanhã estas duas audições. Sendo que a audição com o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática fica para dia 14, quinta-feira, às 13 horas. Certo? Portanto, estamos em condições de fazer as três audições que estavam solicitadas. E que, nesse mesmo dia 14, tal como já estava, todas elas sobre a refinaria de Matosinhos. Portanto, amanhã com o Sr. Presidente da Câmara e com o Conselho de Administração da Galp e quinta-feira às 13 horas, terá que ser assim, porque de manhã há reuniões de grupos parlamentares e por isso temos que fazer só depois de terminar essas reuniões de grupos parlamentares e antes do plenário, como às 14 horas, já agora também fica a informação, só para relembrar, às 14 horas temos reunião, audição com o Sr. Secretário de Estado da Conservação da Natureza sobre o tema da Quinta da Rocha, que aqui tratámos a semana passada. E, por isso, na sequência das audições que houve no decorrer da semana passada, temos agora o Sr. Secretário de Estado neste mesmo dia 14, portanto, quinta-feira. Dizer também que ainda há uma outra alteração, que é a audição regimental com o Sr. Ministro, que estava prevista para o dia 19, por razões que se prendem com a alteração também de plenários, é que nesse dia 19, terça-feira, há plenário. Portanto, nessa semana é atípica, funciona o plenário terça, quarta e quinta, e por isso também tivemos que alterar e passou para a semana seguinte, dia 26 de janeiro. Portanto, a audição regimental com o Sr. Ministro é no dia 26 de janeiro. Terça-feira será às 14h30. Pois, para além da audição regimental, depois também temos do asfaltamento da telha, da fonte da telha, asfaltamento da telha, da fonte da telha. Também será, mas será comunicado, como esta é para o dia 26, só retirá-la do dia 19 por exclusão de partes, porque naturalmente não pode funcionar nesse dia, chamava a atenção particularmente para as audições tanto da manhã quanto de quinta-feira, que fizessem o favor de dar esta informação dentro dos grupos parlamentares, até porque por vezes há deputados que não pertencem à comissão e que não recebem esta informação diretamente. Estou-me a lembrar no caso concreto da questão da Quinta da Rocha, por exemplo, em que alguns deputados não são da comissão, assim como, por exemplo, em relação também à refinaria de Matosinhos, poderá dar-se o caso de não serem deputados que estão nesta comissão e, por isso, é todo importante dar a informação através dos coordenadores dos grupos parlamentares.
Sr. Presidente, não querendo abusar da sua bondade, mas podia repetir o agendamento de quinta-feira?
Quinta-feira, às 13 horas, o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática sobre o tema em causa, que é a refinaria de Matosinhos. E às 14 horas, Secretário de Estado da Conservação de Natureza sobre o tema Quinta da Rocha no Alvor.
E a regimental é dia?
26. A regimental é dia 26. Portanto, passou de 19, é adiada por uma semana. Passou de 19 para 26. E agora, para terminar, nada melhor que dizer que baixou hoje para proceder à discussão e votação na especialidade o artigo 195 do Regimento da Assembleia, a apreciação parlamentar 35.14 do Bloco de Esquerda do Decreto-Lei número 92/2020, 23 de outubro, que altera o regime geral de gestão de resíduos. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, temos que organizar, portanto, o processo de especialidade. A minha sugestão é, sendo esta uma alteração muito cirúrgica à questão dos resíduos e estando muito em breve previsto várias apreciações parlamentares sobre a Lei Geral dos Resíduos, julgo que não se faz sentido termos audições nesta apreciação parlamentar, podemos ter na próxima. Julgo que é uma questão de urgência finalizarmos o processo, portanto, a minha proposta é que os grupos parlamentares apresentassem, no quadro do processo de especialidade, e também o Bloco de Esquerda pode fazer, propostas de alteração. E depois, também com as propostas de alteração, veríamos se há propostas intermédias a fazer ou se há votações.
Qual é o prazo que acha razoável, Sr. Deputado? Isto para ser depois objeto de discussão. Hoje são 15 dias. Mas 8 é uma coisa, 15 é outra. Né?
Da nossa parte está feito o trabalho, portanto.
Sr. Presidente, posso?
Faz favor.
A apreciação parlamentar do 92 pressupõe então um processo de especialidade que, quanto a mim, seria, por todos os motivos e mais um, era importante que fosse o mais urgente possível. Porquê? Porque a TGR surtiu efeito a partir do dia 1 de janeiro. Portanto, está neste momento em funcionamento o regime que impõe a duplicação. E, portanto, nós também, Grupo Parlamentar do PSD, também já tínhamos apresentado em Orçamento de Estado. Nós apresentámos na apreciação parlamentar, como sabem, a cessação de vigência, que chumbou, e que agora vamos apresentar uma proposta de alteração, sendo que nós já tínhamos feito essa apresentação em sede do Orçamento de Estado. Portanto, será uma coisa muito semelhante. Portanto, nós teríamos facilidade, julgo eu, em apresentar algo em poucos dias. Portanto, e se o Partido Socialista também concordar, e os restantes, eu também não quero é que... Na verdade, a esta hora já estamos aqui poucos e não quero que hajam outros grupos parlamentares ou deputados não inscritos que depois digam que não puderam apresentar porque fomos limitativos demais neste prazo. Mas eu sugeria 8 dias, parece-me já muito bem, ou até eventualmente até à próxima quarta-feira, até à próxima terça-feira, quer dizer, não, qualquer coisa assim do género.
Eu propunha também 8 dias para aí.
só uma questão. Eu tenho que sair, que tenho agora outra reunião, já estou atrasado às 6:30. Tem que se dar tempo também, porque imaginem que um grupo parlamentar diz 6, o outro 8. Estes grupos parlamentares podem chegar a acordo no 7. Pronto, acho que... É aqui. Pronto, isso, só para prever isso.
Que não há nada mais, só não ser que tenham outro assunto para apresentar, mas já chega de assuntos, já chega de assuntos. Muito boa tarde. Muito obrigado. Cumprimento a quem ainda nos ouve via web e muito boa tarde e muito obrigado pela presença.